Vamos começar, já estamos com um pouquinho de atraso, né? Nessa folha 31 que vocês acabaram de receber, nós estamos falando agora sobre o que aconteceu no Monte Sinai, no capítulo 32 de Êxodo. Nós começamos domingo passado. Então, fica com as Bíblias abertas também, Êxodo 32. Êxodo 32. Nós já vimos alguns itens nessa folha no domingo passado, então só vou colocar para vocês se situarem. Nós colocamos o título, é um título assim meio difícil, porque nós não entendemos que Deus fracassa. Então, olha bem, o fracasso da lei no Monte Sinai. Nós já falamos um pouco sobre isso, então não vou parar muito nesse ponto aqui. Nós já falamos na folha passada sobre o propósito da lei, que a lei nunca poderia completar toda a obra de Deus, né? Então, esse primeiro item, A, 4A, nós colocamos fracasso somente em termos de completar a aliança de Deus no coração do homem, né? A lei não iria completar a obra de Deus. Então, e isso ficou evidente aqui no Monte Sinai. Esse não cumprimento de todo o plano de Deus no Monte Sinai, no bezerro de ouro, nós já começamos a acompanhar essa história domingo passado. Porém, a lei cumpriu seu propósito no plano de Deus, porque o propósito da lei, a função da lei, nós vemos isso em Romanos, no Novo Testamento, a função da lei é mostrar que essa natureza humana não vai conseguir alcançar o padrão de Deus. A lei mostra o padrão, tudo isso está na folha 30. A lei mostra o padrão e a lei mostra também que nós não somos capazes de alcançar aquele padrão. Por isso, então, teria que vir Jesus depois para realizar isso. Mas já nos primeiros, nós falamos que não levou 40 dias, lembra? Nós falamos sobre isso domingo passado. Não levou 40 dias, porque Deus falou lá do Monte Sinai, Moisés depois subiu, e antes dele completar os 40 dias lá em cima com Deus, o povo já tinha feito o bezerro de ouro. Então, não levou 40 dias para que o povo desviasse do propósito de Deus, quebrasse a aliança de Deus. Então, nós vimos isso domingo passado. Letra B, a ira de Deus. Nós falamos sobre aquela ira de Deus, que ele, qual foi a reação dele quando... ele falou com Moisés, teu povo que tu tiraste, ele falou com Moisés, você que tirou esse povo, eles já se desviaram do propósito de Deus, e era uma ira, ele falou assim, sai da minha frente e deixa, ele pediu permissão de Moisés para destruir o povo, né? Por que Deus tem essa ira? Porque é o amor rejeitado, Deus é um Deus ciumento. O amor rejeitado e, portanto, ele reage com essa ira forte. Né? Êxodo 32, 9 e 10, nós já vimos isso. E também nós já vimos a letra C, intercessão. O que Moisés fez quando Deus falou, deixa que eu destrua o povo? O que Moisés fez? Né? Ele não se envaideceu, ele não se deixou levar pela oferta de Deus, de falar assim, eu vou destruir essa nação e vou fazer de você uma nação no lugar deles. Ele falou, não, Deus, isso vai ficar ruim para o Senhor. O povo vai falar, olha, Deus tirou esse povo do Egito, fez tanta coisa tremenda, só para matar no deserto. Então, ele se preocupou, nós colocamos aqui, a intercessão visa cumprir o propósito de Deus. A intercessão, muitas vezes nós oramos em favor de nossas próprias necessidades, necessidade de outras pessoas, é muito válido isso, é uma súplica, é uma petição, mas a verdadeira intercessão, quando nós falamos realmente, biblicamente, de intercessão, intercessão significa se colocar entre Deus e o objeto da sua ira. Isso é intercessão. Intercessão é dizer Deus, como Moisés falou, Deus, para cumprir o teu propósito, é preferível o Senhor tirar o meu nome do livro da vida mas seja fiel para com o teu povo, para com as tuas promessas. Então, ele se colocou entre Deus e o povo. Isso é intercessão. Visa cumprir o propósito de Deus. A verdadeira intercessão não é a oração tão preocupada. Deus, eu estou com problemas tão grandes. Isso é válido. Você chega para Deus, você está com contas a pagar, você está com enfermidade na sua família, você está com problemas seríssimos. Isso é petição, súplica. Mas a intercessão é um nível mais alto. Por quê? Porque é uma oração interessada nos propósitos de Deus. Moisés ora para Deus e fala: Deus, se o Senhor fizer isso, o teu nome vai ficar envergonhado na terra. Se o Senhor fizer isso, como é que fica a promessa que o Senhor fez para Abraão? Entendeu? Então a intercessão foi Daniel. Daniel ficou 21 dias jejuando e orando. Por quê? Porque ele estava com um problema? Porque ele perdeu o emprego com o rei? Porque... Não, não foi isso. Daniel ficou preocupado. Ele leu no profeta Jeremias que 70 anos o povo ficaria no cativeiro. E ele fez as contas, tinha dado 70 anos. E ele poderia ter saído e falou assim: olha, gente, eu li na Bíblia, eu li na Escritura, eu li no profeta Jeremias, que o cativeiro acabou. Ele não fez isso. Ele se colocou a interceder, segundo os propósitos de Deus. Então, quando nós lemos que no livro do Apocalipse, Jesus ganha a batalha final, nós não ficamos com os braços cruzados e falamos assim: gente, eu estou do lado vencedor e Jesus vai ganhar. Tranquilo. Nós falamos: Deus tem algo para completar antes da vinda de Jesus e nós vamos dobrar o joelho, orar e interceder para que a palavra de Deus se cumpra. Você fala assim: mas se Deus falou, ele vai cumprir. E é esse mistério que nós entramos aqui com essa intercessão. Na letra, no número 2, C2, está escrito assim: a intercessão não muda Deus. Não é que nós chegamos para um Deus carrasco, severo, né? Um Deus que, sabe, aqueles tiranos que perdem a paciência e quando perde, assim, manda matar todo mundo. E nós temos que chegar e mudar Deus. Não, a intercessão não muda Deus. A intercessão entra no mistério. Porque Deus, por um lado, ele não é injusto, ele tem, nós vamos ver como ele mesmo vai revelar a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão. Mas Deus tem ira, sim. Quando o amor dele é rejeitado, ele não estava fazendo um teatro para Moisés. Ele não estava fazendo uma brincadeira, dizendo: vamos ver o que Moisés vai fazer. Aí ele vem para Moisés e fala assim, né, ele faz toda uma cena, como se ele fosse destruir. Não, ele estava com vontade de destruir o povo. Ele não estava fazendo um teatro. Mas ele também tem vontade, aí que está a infinidade de Deus, a complexidade de Deus, uma coisa que nós não podemos entender. Mas ao mesmo tempo que o amor rejeitado dele levou a essa ira, a esse ciúme, a esse desejo de destruir o povo, ele tem dentro dele a bondade, a misericórdia, o perdão. E Deus é completo, tem Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não entendemos muita coisa, mas sabemos que o próprio Filho de Deus se deu em nosso lugar, aplacou a ira de Deus sobre os nossos pecados. E, portanto, Deus poderia ter resolvido esse problema dentro da Trindade. O Pai com o seu amor rejeitado, o Pai com a sua ira acesa, o Filho poderia ter chegado e ter intercedido. Ele faz isso, a Bíblia está escrito isso. O que Jesus está fazendo à destra de Deus agora? Intercedendo por nós. Então isso acontece. Aonde entra Moisés? Aonde entramos nós? Deus abriu uma porta para que o homem participe desse processo tremendo da ira e da misericórdia de Deus. E Deus não está fazendo uma brincadeira, ele tem sentimentos. Ele deu seu amor, ele derramou seu amor sobre o povo no Egito, tirou do Egito, o povo rejeitou, levantou um bezerro de ouro e Deus está ofendido, sim. Deus está irado, sim. Como ele fica irado comigo e com você quando nós trocamos Deus por alguma outra coisa no nosso coração. Ele fica irado, sim. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Mas Moisés pôde entrar. Deus abriu a porta, não para tomar o lugar de Jesus. Ele nunca poderia fazer o que Jesus fez. Ele falou, risca o meu nome. O que, que Deus responde? Nós vamos ver aqui na frente. Vocês estão com a Bíblia aberta em Êxodo 32? Só pulando um pouquinho na frente, nós vamos voltar depois. Mas no final do capítulo 32. Depois que Moisés, nós estamos pulando um pouquinho na frente, mas quando Moisés estava lá em cima no monte, Deus falou com Moisés. Moisés não estava vendo o que o povo estava fazendo, mas Deus via. E Deus falou com Moisés, o teu povo, que tu tiraste do Egito, está fazendo isso e isso. E Moisés, sem ver o que eles estavam fazendo, ele começa a interceder. Mas depois ele desce, que nós vamos ler agora, né? Nós vamos voltar e ler essa parte onde ele desce do monte. Mas Moisés desce do monte e vê com os próprios olhos e ele também fica irado. Moisés também ficou bravo. Ele viu, tomou algumas medidas e depois ele volta para Deus no versículo 31. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, como se tivesse que confirmar o que Deus já viu. Ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Deus falou assim, eu já sei disso. Eu te falei, eu já te contei antes. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Ou se não, será que Deus pode perdoar esse pecado? Será que esse pecado de rejeitar o amor de Deus pode ser perdoado? Moisés não sabe. Deus, perdoa esse pecado. Agora, se o Senhor não puder perdoar, ele faz já em figura o papel de Jesus. Se não puder, risca-me. E Moisés também não estava fazendo teatro. Paulo, quando ele orou assim, em Romanos, ele também não estava fazendo teatro. Ele estava dizendo de coração. Ele estava dizendo, Deus, para o teu nome, para o teu propósito, se nós pudéssemos, irmãos, por um instante, se o Espírito Santo, que só Deus pode fazer isso em nossas vidas, mas se nós pudéssemos entender por um instante que a coisa mais importante da nossa vida resgatada por Deus não é alcançar segurança própria. O mais importante que Deus plantou no nosso coração pela redenção, pelo chamado, pelo que Ele fez na nossa vida, não é assim, eu tenho garantido para mim, eu não vou para o inferno, eu estou livre. O mais importante é Deus, o que, que o Senhor quer fazer na terra? O teu propósito precisa cumprir. Se o Senhor puder perdoar esses pecados, ótimo. Agora, se o Senhor não puder, vamos fazer uma troca. O Senhor tira o meu nome e o Senhor perdoa esse povo. Foi isso que Jesus fez. Só que Moisés só podia fazer em figura. Né? Olha só. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Porque Moisés não poderia ser, né, o Redentor. Ele não poderia fazer realmente, né, ele tinha o Espírito já de Jesus operando na vida dele. Então ele fez no mesmo Espírito, mas ele não podia fazer, porque ele também era um homem pecador, ele não podia fazer. Mas o Espírito Santo dentro dele o levava a fazer a mesma oração e a se dispor para fazer o que Jesus fez. Então, voltando para a folha, a intercessão não muda Deus, mas tem o poder de entrar no mistério dos sentimentos. Eu acho importante, né, entender isso. Deus tem sentimentos. Agora, graças a Deus, isso não é sempre verdade conosco, graças a Deus, ele não é dominado pelos sentimentos dele. Amém? Ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos, ele sente ira, ele sente emoções. E nós não temos tempo de fazer isso, mas eu até, isso me despertou mais uma vez, porque no versículo 14, 32:14, depois que Moisés faz aquela primeira intercessão lá em cima no monte, então o Senhor arrependeu-se. E isso aí sempre mexe, porque quando você pensa em Deus, você pensa que Deus, né, fala e acabou, e ele tem uma palavra, ele não volta atrás na palavra dele. Mas esse negócio de Deus se arrepender é um negócio que confunde um pouco nossa cabeça, não é verdade? Então eu até peguei a Bíblia e comecei a examinar, né, outras ocasiões, outras situações em que a Bíblia também fala que Deus se arrependeu. E eu fiquei surpreso de quantas vezes fala a respeito disso. A primeira vez que fala de Deus se arrepender, né? No dilúvio, né? No dilúvio. Deus tem sentimentos. Ele viu a maldade do homem. O que a Bíblia diz? Ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas isso foi um sentimento. Porque se ele tivesse seguido o seu sentimento, não é verdade? Ele teria acabado com tudo. Mas ele salvou a família de Noé. Noé achou graça aos seus olhos. E depois tem várias outras referências, né? Fala do arrependimento, né? Os profetas falam bastante de Deus se arrepender, que Deus proclama juízo sobre o povo. Se o povo se arrepender, Deus se arrependerá do mal que ele falou que ia fazer. Fala bastante sobre Deus mudar. Então, nós, na intercessão, nós entramos no mistério dos sentimentos de Deus e de como Deus pode até tomar suas decisões. Deus, né, nós falamos naquela página que vocês têm aí das alianças, nós fizemos aquele pêndulo, né, que fala das alianças de Deus, que fala do amor de Deus, e das crises. Entre cada aliança tem uma crise. E aqui Deus está em crise. Ele está fazendo uma aliança com o seu povo, ele quer casar, mas já no começo, nem casou ainda, já está em crise. Deus está em crise. E o que vai acontecer? E nós temos capítulo 32, 33 e 34 falando da crise de Deus e, né, não ficou resolvido aqui no capítulo 32. A crise de Deus e Moisés entrando e participando. Nós vamos seguindo passo por passo, ok? Letra D, então, vamos voltar para a sequência aqui. Capítulo 32, versículo 15. Então, Deus arrependeu-se do mal. Moisés conseguiu, né, entre aspas, porque como nós falamos, não somos nós que estamos mudando Deus. Mas Moisés intercedeu. Deus falou assim, tá bom, eu não vou destruir. Deus falou assim, Moisés falou assim, posso confiar, Deus, tudo bem, o Senhor não vai destruir, o Senhor não vai correr na minha frente, eu chego lá, tá tudo morto já. Não, tudo bem, ele não vai destruir. Então Moisés virou, versículo 15, desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Aqui tem um lance interessante de Josué. Josué está por fora do assunto entre Moisés e Deus. Ele não ouviu, mas ele está lá em cima no monte. Primeira pessoa que Moisés encontra ao descer é Josué. Josué está lá sempre tentando estar o mais próximo possível a Deus. E é assim que ele está sendo preparado para ser um futuro líder de Israel. Né? A grande preparação para as nossas vidas é a presença de Deus. Temos que estudar, seminário, estudos, tudo é importante. Mas o que prepara uma pessoa para ser líder, para ser usado por Deus, é estar na presença de Deus. Josué estava perto de Moisés, perto de Deus, sempre o mais próximo possível. Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Versículo 17, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse Moisés, Josué, um homem de guerra, né? Ele estava sempre ali pronto, alarido de guerra no arraial. Moisés, eu acho que está tendo guerra lá. Moisés respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. Mas é interessante, você ouve e interpreta aquilo que você tem mais tendência, né? Eles estavam fazendo a maior festança lá, Josué achou que era guerra, né? Então era a tendência dele era ver guerra, então ele interpretou assim. Versículo 19. Aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, agora era hora dele sentir que quando Deus falou para ele, ele não estava vendo. Deus só contou para ele, ele não viu. Agora ele desceu, ele viu. Acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Olha que coisa preciosa, duas tábuas escritas com o dedo de Deus e ele chega e quebra. Algumas pessoas até discutem e acham que ele não devia ter quebrado, que foi uma reação errada. Mas nós não temos nenhuma base para isso, não tem nenhum lugar, né? Tem um outro lugar, quando Moisés ficou bravo, custou até a prometida para ele. Mas aqui Deus nunca repreendeu, porque Deus também estava bravo. Qual foi o erro de Moisés lá quando ele feriu a rocha com a vara? Que Deus não estava bravo. Né? Até a gente poderia pensar que ele devia estar, porque o povo estava murmurando, tava, né? Moisés ficou bravo, mas quando Deus falou com Moisés, ele não falou, Moisés, vai lá e mostra que eu estou bravo. Ele não falou isso. Ele falou assim, vai lá, fala com a rocha e dá água para o povo. Então Moisés não representou, ele não transmitiu o que Deus estava sentindo. Isso é um grave erro de um líder. Nós temos que mostrar o que Deus é, não o que nós achamos que Deus deve ser. Né? Olha, eu leio na Bíblia que Deus não gosta do pecado, então eu chego e eu mostro pelo meu conceito, pela minha avaliação, o que Deus está pensando. Não, nós temos que estar na presença de Deus. Moisés, que andava com Deus, ele errou nesse ponto, ele não transmitiu o que Deus estava sentindo. Mas agora Deus estava bravo. Nós colocamos aí na letra D, na folha, a quebra das tábuas simbolizava a quebra da aliança e a incapacidade da lei. Então, Deus tinha acabado de fazer essa aliança, estava escrito nas tábuas da lei, mas ele desceu, viu o povo, já tinha quebrado, eles já tinham quebrado o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, o segundo mandamento, não farás imagem de escultura, eles já tinham quebrado, e Moisés quebrou as tábuas de pedra que ele estava levando. É um símbolo de que realmente a lei não podia alcançar o coração do homem. A lei tem uma função importantíssima, está na Bíblia para isso. É um passo no plano de Deus. Mas a lei não nos leva, não consegue nos conduzir àquilo que Deus quer, que é a aliança no coração. Né? Moisés sumiu no monte, eles já se afastaram. Então, a lei não podia realmente levar o povo aonde Deus queria. Ok, agora letra E, julgamento. O que, que Moisés fez? Ele tomou o bezerro, acho que nós vamos resumir aqui um pouquinho. Bom, vamos seguindo um pouquinho mais. Essa questão de Arão, nós já vimos. Ele tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, espargiu sobre as águas e deu a beber. Né? Isso deve ter outras figuras, mas pelo menos eu vejo isso assim, a consequência do nosso pecado, né? Ele fez com que o povo bebesse aquilo que eles tinham feito. Eles fizeram um bezerro de ouro, agora vocês vão beber isso. Isso, né, é uma consequência, vocês vão ter que comer o resultado do seu pecado, da sua infidelidade. Depois vem esse diálogo com Arão. Eu não vou tomar tempo também, mas se vocês seguirem a mesma história, quando Moisés relata essa mesma história em Deuteronômio 9, aqui não fala, mas lá em Deuteronômio 9, Moisés fala assim que Deus ficou bravo com Arão. Aqui não fala nada assim do que Deus falou, do que Deus fez, mas a gente subentende em Deuteronômio 9 que Deus queria matar Arão. E Moisés intercedeu por Arão também. E aqui tem essa desculpa que nós já falamos que, né, o povo queria, então joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Né? Então foi uma desculpa totalmente infundada. Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Aqui também existe uma dúvida se era se eles estavam nus ou se eles estavam só sem defesa. Pelo menos segundo um comentarista, talvez eles estavam totalmente sem armas. Se algum inimigo tivesse chegado aí para atacar, eles estavam totalmente despreparados. Então é também uma consequência que nós temos quando nós abandonamos Deus. Nós ficamos totalmente vulneráveis aos inimigos, né? Nós estamos assim totalmente desprotegidos, né? Mandou matar. É possível, né? Eu também não sei dizer. Ele está levantando a questão de que, assim, possivelmente, durante todo esse processo de Moisés ter conversado com Arão, de ter moído, né, o bezerro de ouro, o povo continuava festejando, desenfreado, né? É bem possível, porque logo aqui na sequência, versículo 26, Moisés fica em pé na porta do arraial e diz: quem é do Senhor, vem a mim. Ou seja, né, quem não se contaminou durante todos esses acontecimentos aí, né? Quem ficou livre, fora disso? E então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E aqui, eu coloquei na folha, julgamento, né? Representa a severidade da velha aliança. Quando a gente vê o que aconteceu aqui, os levitas vieram, se colocaram do lado dele, ele falou assim: agora sai cada um matando o seu irmão. É uma coisa assim que deixa a gente assim, meio até chocado, né? Como que Deus podia mandar o povo matar entre eles mesmos, né? Mas isso representa, em primeiro lugar, representa a severidade da velha aliança. Na velha aliança, a coisa era realmente assim: você pecou, você tem que morrer. Existia perdão, mas era uma severidade muito maior, né? Nós temos, graças a Deus, uma situação, né, menos severa, menos assim, né, os castigos de Deus são menos severos agora, nesse sentido, por um lado. Mas vamos lembrar que no Novo Testamento, Deus, quando entra no meio do arraial, acontecem coisas, tem Ananias e Safira no Novo Testamento, né? Então, não é brincadeira entrar em contradição com Deus, quebrar a aliança de Deus, né? Mas, número 2, revela a justiça de Deus. Moisés intercedeu, Deus prometeu que não ia destruir toda a nação, mas o julgamento vem. E isso é importante, irmãos, porque Deus não pensa, mesmo agora na nova aliança, Deus não tem, muitas vezes, uma certa... Ele tem muita compaixão, ele tem muita misericórdia, mas ele não raciocina como nós. Ó, Deus, tadinho, ele é meu irmão, por ser meu irmão, deixa, por favor, não. Ele é severo. A justiça de Deus é total. Nós vamos chegar nesse ponto também, depois ele vai falar sobre isso. Mas, como Noel falou, provavelmente a bagunça continuava, e foi nessa hora, então, que eles estavam embriagados, talvez nem sabiam direito o que estava acontecendo. Então veio o julgamento, né, e mais ou menos 3 mil homens, né? Esse número também é significativo. Na velha aliança, no Monte Sinai, 3 mil pessoas morreram. O Monte Sinai, na sequência dos acontecimentos da nova aliança, o Monte Sinai representa Pentecoste. Foi o mesmo espaço de tempo entre a cruz de Cristo e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Foram 50 dias. E foi mais ou menos o mesmo espaço de tempo que aconteceu entre o Mar Vermelho e o Monte Sinai. É um paralelo. Só que, graças a Deus, no dia de Pentecoste, o que aconteceu que envolveu 3 mil pessoas? O que aconteceu no dia de Pentecoste? Houve uma pregação, né? O Espírito Santo desceu sobre as 120 pessoas que estavam no cenáculo. Pedro se levantou, anunciou a palavra e 3 mil pessoas se converteram. Esses números não são por acaso, são números importantes, né, que mostram a diferença que agora, na nova aliança, ao invés de 3 mil pessoas morrerem porque não tiveram aliança no coração, No dia de Pentecostes, 3 mil pessoas chegam e recebem a nova aliança no coração. Amém? Então é um paralelo muito bonito aí também. Mas ainda vale, ainda que nós façamos esse paralelo, graças a Deus, Deus não age como ele fazia naquele tempo, nós continuamos vendo a natureza de Deus. Deus é justo, Deus é santo, e aquilo que acontece, Deus coloca consequências. Ele não resolve as coisas por perdão, por atacado. As coisas precisam acontecer no coração. E quando precisa de juízo, hoje também, ele julga. Pode ser parentes, pode ser amigos, pode ser aquilo que a gente nunca quer separar. Às vezes, olha, isso é muito sério, irmãos, porque muita coisa na igreja, às vezes decisões que são tomadas, às vezes nós tomamos decisões influenciadas por amigos, parentes, sabe, pelos laços humanos. E Deus quer uma coisa, e a família quer outra, o amigo quer outro, aquele que, né, que é tão importante para mim quer outra coisa, e nós deixamos de obedecer a Deus para seguir esses laços horizontais. E isso ele mostra claramente que não faz parte da natureza de Deus. Deus é muito sério, pode ser cada um contra seu irmão, pode haver separação, pode haver julgamento, não é mais, obviamente, né, matando, mas Deus opera, é Deus que opera, não somos nós, mas a nossa decisão e a nossa vida precisa ser fundamentada naquilo que realmente é da natureza de Deus, obediência a Deus e não às outras pessoas. Então, esse julgamento é uma coisa assim séria, mas é algo que tem aplicação para nós hoje também. Ok, então, nós já lemos esses últimos versículos aí sobre Moisés. Versículo 34. Depois que o Senhor fala para Moisés, não, eu não vou riscar o seu nome. Aquele que pecou vai ser riscado. Versículo 34. Agora que entra, Deus, olha só onde nós estamos. Deus falou que queria destruir. Moisés intercedeu. Tá bom, não vou destruir. Moisés desceu, quebrou as alianças, as tábuas da lei, a aliança. Efetuou o julgamento que precisava ser efetuado, que era o bezerro, fez o povo beber o bezerro e mandou matar aqueles que estavam envolvidos. Tudo bem então, Deus, vamos recomeçar? Não, a coisa não acabou. E nesse ponto também que nós podemos errar, podemos achar que em uma determinada situação está tudo certo, está tudo limpo. Vamos continuar. Né? Saul, que era um homem não conforme o coração de Deus, Saul não entendia isso. Lembra? Quando Deus tratou com ele, mandou Samuel falar duro com ele, Saul falou depois, tá bom, tá bom, tá bom. Sabe quando você repreende a criança, fala assim, tá bom, tá bom, e já ouvi, não fala mais, chega, né? Saul fez a mesma coisa, falou assim, tá bom, Samuel, eu escutei, o Senhor vai tirar, Deus vai tirar o reino, né? Mas vamos voltar e vamos fazer de conta que está tudo bem com o povo. Lembra que ele fez isso? E agora Deus vai colocar Moisés num outro tipo de prova. Olha o que ele fala. Olha, se ele fala assim comigo, eu já acho que é uma grande vantagem. Versículo 34. Vai, pois, agora. Né? Lembra que ele continua com esse negócio, né? Do joga-joga, né? É seu povo, né? Então ele fala, vai, pois, conduze este povo para onde te tenho dito. Eu aceitei, não vou destruir. A herança que eu prometi, eu vou dar, eu vou cumprir minha promessa. Eis que o meu anjo, oh Deus, que glória, meu anjo irá adiante de ti. Mas eu não estou bem, não. Casal sabe como é que é isso, né? Né? Perdoa, você perdoa? Tá, eu perdoo, mas não ficou legal, não. Né? Não ficou, né? Ficou frio, ficou esquisito, ficou... Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Uai, Deus, como é que é esse negócio, né? O Senhor perdoou ou não perdoou? Assim feriu, ainda teve uma praga, né? Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo. Vocês vão. Eu não vou. Sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, até que jurei. Ó, você lembrou da minha aliança, eu jurei, vou cumprir. Versículo 2. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora todos os eus aí, cananeus, amorreus, eteus, perizeus, eveus. Nossa, quanto eu que tem na nossa vida, né? Vou lançar tudo fora. Há uma terra que emana leite e mel. Então, olha só, Deus está falando. Pode subir. Eu mando o anjo, eu dou a terra, eu expulso os inimigos. O que mais que você quer? Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Eu não vou suportar. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Agora vai voltar atrás e vai explicar por que eles não colocaram. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus atavios para que eu saiba o que te hei de fazer. Existem momentos na história, momentos de crise, em que nós não podemos continuar como se tudo estivesse legal. Ó Deus, então, ó, teve, né, o Senhor falou duro com a gente, repreendeu, agora tudo bem, vamos continuar, vamos fazer a festa, vamos fazer o culto, vamos continuar, tá tudo bem. Deus falou assim: tá, se quiser, eu até mando um anjo para acompanhar, até mando um anjo. Mas aí quando ele falou assim: olha, vamos ver o que eu vou fazer, ele falou assim: tira seus enfeites, ou seja, eles tinham que ficar de luto. Todo mundo de luto. Todo mundo, como fala em Joel, né, proclamai uma assembleia solene, todo mundo jejuando, até crianças, né, fala lá em Joel sobre isso também. Existem momentos de crise no relacionamento de Deus com o seu povo, que todo mundo precisa entender que Deus não está, que Deus não está bem, que tem uma coisa errada e que precisamos descobrir como é que vai ficar esse negócio. E agora tem essa cena, existem certas cenas na Bíblia que você parece que você está lá olhando. É tão bem descrito, e essa é uma delas, olha só. Versículo 7. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Eu já expliquei que no original isso não é congregação como a gente pensa aqui. Essa palavra congregação significa encontro marcado. A tenda da congregação não é congregação povo, é a tenda do encontro com Deus. E esse é o sentido principal da casa de Deus. Ele pôs fora do arraial, porque lá ele precisa se encontrar com Deus. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, ou do encontro marcado, que estava fora do arraial. Ele está explicando como é que funcionava essa tenda. E acontecia que saindo Moisés, pelo menos nessa cena, nessa vez, todo o povo estava ali assim: o que que Deus vai fazer agora? O que que vai acontecer? Todo o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda. Eu não sei se eles conseguiam enxergar, que eram 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Cada um à porta da sua tenda, todo mundo olhando. Vocês estão vendo, tá formando a imagem na sua mente? Todo mundo olhando, né? Ainda fala, versículo 8, né? E olhava para Moisés pelas costas, todo mundo está vendo. Você até vê em câmera lenta, né? Moisés andando lentamente, todo mundo olhando e esperando. Isso tem um lado também da velha aliança. Naquele tempo, como nós já vimos, só Moisés falava com Deus. Agora, nós temos o direito de falar com Deus, o véu se rasgou, nós podemos entrar, né? Nós podemos encontrar com Deus. Só que, quando a gente compara, a gente vai estar fazendo isso outras vezes, quando comparamos a velha aliança com a nova aliança, é maravilhoso a gente saber, ai Deus, que bom que eu nasci no século XX, eu estou na nova aliança, não é como naquele tempo, eu não estou no meio daquela, né, porque vai que eu tivesse sido um daqueles infiéis, ó, fim, né? Então, graças a Deus, só que tem um detalhe, infelizmente, tem muita coisa acontecendo na nossa vida hoje que é igualzinho à velha aliança. Não no sentido da severidade de Deus, mas no sentido de que todo mundo fica esperando alguém pagar o preço para falar com Deus. Muitas vezes a igreja está desse jeito, essa é uma figura da igreja, um retrato da igreja. Todo mundo olhando, quem que fala com Deus? Quem que ouve de Deus? Será quem? Né? Aí podemos falar nomes grandes, né? Homens de Deus. Hoje nós estamos com uma carência de homens de Deus. Eu começo a pensar assim, né, daquilo que eu vejo, daquilo que eu leio, daquilo assim. Tem alguém que está ouvindo de Deus para nós hoje? Lógico, tem pessoas que estão ouvindo de Deus, mas nós não temos hoje, como já houve em outras épocas da história, alguém realmente transmitindo uma palavra de Deus para essa hora. Eu não ouço. Mas todo mundo está esperando. Todo mundo está falando, será quem? Aqui no local é o nosso pastor, mas no sentido mais amplo, nós podemos estar esperando. Quem que é? Quem que vai entrar na tenda do encontro marcado? Não deveria ser assim, mas está sendo assim. Então, ele entrava na tenda. E sucedia, versículo 9, que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, aí aqui tem outro parênteses sobre Josué. Mas o seu servidor, o jovem Josué, ele era um servidor, né? Assim como Eliseu era de Elias, ele jogava água, não tinha torneiras, né? Eles jogavam água para o mestre lavar as mãos, eles pegavam as coisas, carregavam, ele era um servidor. Aí de repente Moisés fala assim, Josué, você pega esse negócio, cadê o Josué? Né, é para ficar grudado, né? O servidor tem que ficar junto. Precisa de alguma coisa, ele está ali. Cadê Josué? Seu servidor, jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava. Ele estava o tempo inteiro lá, né, assim, olha, Deus fala com Moisés. Será que se eu entrar aqui na tenda, Deus vai falar comigo também? Deus não fala quando nós queremos, da maneira que nós queremos. Mas um dia, Deus começou a falar com Josué. Capítulo 1 de Josué, você tem um monte de coisa que Deus falou com Josué. Um dia, Deus começou a falar com Josué. Por quê? Porque ele estava ali, ele estava querendo. Ele estava aberto, ele falou assim, é mais importante ouvir de Deus do que estar. Né? Ele esquecia de Moisés. E graças a Deus, Moisés entendia e não ficava bravo com ele, né? Acho, né? Versículo 12. Agora Moisés disse ao Senhor, agora vamos no diálogo. Olha, isso aqui é muito bonito, né? Como Deus fala com Moisés, agora Moisés fala com Deus. Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes. Agora nós vamos argumentar, Deus. O Senhor acabou de me falar, faze subir a este povo, porém não me faze saber. Deus não fez saber quem ia com ele? Ele falou. É que ele não aceitou, né? Não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste, eu não sei quando que ele falou isso. Mas Moisés está falando, em uma das nossas conversas, porque aqui é a primeira vez que aparece isso, Deus falando com Moisés. Nós não temos o registro quando Deus falou isso a primeira vez com Moisés. Mas ele diz, o Senhor já me disse, conheço-te por teu nome. Isso é diferente? O que é conhecer-te por teu nome? Né? Será que Deus também é que nem o professor de escola dominical que tem que olhar aí? Eu tenho tantos alunos que eu não sei o nome de todo mundo. Ou você aí, né? Ou Deus nos conhece por nome? Você vai falar assim, ah, Deus conhece todo mundo por nome. Ah, mas é uma intimidade. Deus fala o meu primeiro nome. Deus fala diretamente comigo, Ele me chama. Você fala assim, Deus conhece o meu nome. É, mas Ele já usou? Ele sabe o seu nome, está lá no livro da vida dEle, mas Ele já usou? Ele já chamou você, Samuel, Samuel? Ele já usou o seu nome? É isso que Ele quis dizer. Conheço-te por teu nome, eu sei o seu nome, eu uso o seu nome. Moisés, sobe aqui. Eu conheço o teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Olha, se Moisés até agora não conhecia Deus, é como Paulo também, né? Paulo é um paralelo de Moisés no Novo Testamento, né? O que Paulo fala em Filipenses? Filipenses 3. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava na prisão. Portanto, tudo aquilo que a gente lê no livro de Atos, Paulo já tinha feito. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, tudo que você leu no livro de Atos, sobre as igrejas, sobre as perseguições, sobre tudo que ele fez, ele já tinha feito. E Paulo fala em Filipenses, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para que de alguma maneira eu possa te conhecer. Eu falo assim, Paulo, se você não, de alguma maneira, você precisa conhecer a Deus, quem sou? Quem que eu conheço de Deus, então? Se Moisés está aqui falando assim, Deus, para que eu possa te conhecer. Agora, ele está interessado, outra vez, é como uma intercessão. Ele só quer conhecer a Deus para ele ficar mais conhecedor? Ou para que ele precisa conhecer a Deus? A aliança de Deus com o seu povo está em crise. Moisés reconhece. Olha, se eu tivesse no lugar de Moisés, Deus já tinha me usado para trazer 10 pragas sobre o Egito, para abrir o mar vermelho, para ver maná caindo do céu, para abrir a rocha e sair água, eu ia falar assim, Deus, o senhor mandando um anjo, está ótimo, eu estou apto para levar o seu povo. Não é isso que nós íamos pensar? Eu estou apto. O senhor já me passou pela escola, passei 40 anos no deserto, olha, eu estou preparado. Quando Deus fala assim, eu não vou no meio desse povo que você tirou do Egito, Moisés fala assim, eu também não vou. Eu não sou apto para levar esse povo. Considera, olha, ele está com respeito, isso e tudo, mas ele diz, considera que esta nação é de quem? Esta nação é o teu povo. Você fica falando, né, meu povo, mas essa nação é teu povo. Disse, pois, Deus disse para ele, irá a minha presença, já melhorou um pouquinho, irá a minha presença, não está bom ainda. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, e aí, aqui está a força de um líder que conhece a Deus, que fala assim, se tu mesmo, eu não quero anjo, eu não quero efeitos da presença de Deus, olha, a presença de Deus está aqui, tem cura, tem profecia, eu estou sentindo alegria, tem maravilhas, mas ele fala assim, se tu mesmo não fores, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado... O que quer dizer que eu achei graça aos teus olhos? Eu e o teu povo. Está vendo como o líder não fala assim, ó Deus, né, o senhor vê que eu sou dedicado mesmo, eu sou consagrado. Esse povo, ó Deus, tem misericórdia. Daniel não fez isso, Moisés não fez isso. Eles não falam assim, ó Deus, o senhor está vendo, eu sou. Consagrado, eu sou um intercessor, eu sou uma pessoa santa, eu estou buscando a ti. Agora esse povo, Deus, eu tenho que dar um jeito. Ele fala assim, não. Quem achou graça aos olhos de Deus? Não sou eu, mas eu e o teu povo. Como que nós vamos saber que achamos graça? Não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados. Eu e o teu povo, ele não perde uma chance de falar, é o teu povo, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés, outra vez, Moisés entrou no processo, no mistério de Deus, e Deus falou assim, tá bom, segundo a tua palavra, Isso é uma coisa que enche o nosso coração de tremor, de assombro, de pensar que Moisés podia ter intercedido com Deus, ele não desistiu, ele não se contentou com o anjo, ele não se contentou com a presença apenas, ele não se contentou até que Deus falasse, tá bom, farei também isso que você falou. Farei isso que você falou. Porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então nós vamos parar aqui. E em seguida, né, no capítulo, nesse capítulo 33, versículo 18, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando a Moisés na próxima aula, que não é domingo que vem é ceia. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos de joelhos diante de Ti, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, por ver como Tu és grande, como Tu és maravilhoso, como Tu és tremendo, Senhor, e como Tu atuaste ali naquele monte Sinai. Ó Deus, como Tu usaste a vida de Moisés. E ó Deus, estamos aqui buscando na Tua presença entender um pouco mais do Teu plano, ó Deus, um pouco mais da Tua natureza. Mas, ó Deus, o nosso grande anseio é que Tu venhas a nos conhecer por nome, que possamos achar graça aos Teus olhos, que possamos entender na prática o que é intercessão, o que é estar na Tua presença verdadeiramente. Agora, Senhor, que todos nós, pela nova aliança, podemos entrar naquela tenda do encontro marcado. Ó Deus, que entendamos, que ó Deus, que o Senhor mostre para nós como sair do arraial, como sair de tanta coisa que prende a nossa vida e que possamos realmente estar diante de Ti, aprendendo a ser amigo Teu, aprendendo a ouvir de Ti. Ó Deus, esse é o nosso desejo de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.